Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. O programa Abrace uma Carreira está no ar. Nosso entrevistado de hoje é o professor Pedro Dallari, diretor do Instituto de Relações Internacionais. Tudo bem, professor?
Boa tarde, Miriam. Boa tarde, ouvintes. Vai ser muito prazeroso para mim falar de uma área que eu gosto tanto, que é a área de relações internacionais, não é? Portanto, fico à sua disposição e dos ouvintes para papearmos aí sobre esse assunto.
Justamente. Muito obrigada ao senhor ter vindo, professor. Hoje, os jovens estudantes fazendo as suas perguntas sobre a profissão e junto comigo o radialista José Silvestre na sonoplastia do programa. Professor, o que levou à criação do Instituto de Relações Internacionais da USP?
O fato de que, de 15, 20 anos para cá, esta área internacional passou a ser de interesse de muita gente, né? O Brasil se tornou um país mais importante, o ambiente globalizado favoreceu a existência de oportunidades de trabalho na área internacional, e a USP, que já tem uma tradição muito antiga de estudos internacionais, mas que não tinha um instituto que centralizasse isso. O que é que fez, então? Juntou especialistas que vieram da Faculdade de Direito, que é o meu caso, do curso de Economia e dos cursos de História e de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, né, o curso de Economia da Faculdade de Economia e Administração, e professores e pesquisadores dessas áreas foram, então, integrados para criar primeiro o curso de graduação em Relações Internacionais e depois o próprio Instituto de Relações Internacionais, que é a mais nova faculdade da Universidade de São Paulo, né? Existe como instituto desde 2005, e considerando-se que a mais antiga é a Faculdade de Direito de 1827, isso mostra como a USP permanece sempre com a preocupação de se atualizar, e esta foi a sua última grande atualização do ponto de vista, assim, da criação de uma área de conhecimento, né?
Professor, quem se informa em relações internacionais é o quê?
Nós chamamos de internacionalista. Embora este adjetivo seja usado também para outras profissões em que há especialistas em área internacional, né, quem se forma em relações internacionais é um internacionalista. E na Universidade de São Paulo existe tanto o curso de graduação, ou seja, que se entra pelo vestibular, e é um vestibular muito concorrido, como no Instituto há também os cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, em que podem estudar tanto pessoas que se graduaram em relações internacionais como pessoas que se graduaram em direito, em economia, em administração, e há alunos que vêm de todas essas áreas.
Professor, chegando à primeira pergunta do estudante Edson Lima de Oliveira, 16 anos, ele está em dúvida ainda sobre o que estudar, ele quer saber o que faz um internacionalista, o que estuda, né? E também quer saber como é o curso de Relações Internacionais da USP com relação a matérias, anos de estudo.
O curso dura 4 anos, não é? É um vestibular disputado, né? Na última edição da FUVEST, nós fomos, se não me engano, o 5º vestibular na relação candidatos vaga. Então é um vestibular bem disputado, e os alunos estudam justamente as grandes áreas que deram origem ao curso no início, né? Então, nos 2 primeiros anos do curso, o que eles estudam? Direito, economia, história, ciência política e também sociologia, né, que é uma matéria que, junto com antropologia também, nós temos. A partir daí, nos 2 últimos anos do curso, o aluno pode, então, se concentrar em áreas, e alguns vão se concentrar mais nos assuntos econômicos, outros nos assuntos de direitos humanos, outros nos assuntos de meio ambiente, e eles podem, então, os alunos, fazer as matérias optativas, como a gente chama. São matérias que os alunos escolhem de tal maneira que cada aluno, ao final, já fez no curso de graduação um curso com as características da área em que quer atuar profissionalmente, né? Isso gera uma formação muito boa para os nossos alunos, porque eles têm uma formação básica muito sólida em várias áreas, mas têm também a possibilidade de se concentrar em algumas áreas específicas, de tal maneira que já possam, inclusive, ir para o mercado de trabalho de uma forma mais organizada, né?
O setor privado também, né? As multinacionais, empresas ligadas ao financeiro, como é que é essa parte?
Exatamente, porque hoje todas essas empresas têm um grau de conexão internacional muito grande. Portanto, ter profissionais que sejam capazes de, e isso é que é a habilidade de um internacionalista, de entender as diferentes culturas e as diferentes estruturas socioeconômicas e jurídicas dos diferentes países. E mais do que isso, a conexão entre essas diferentes culturas e suas regras e suas sociedades, as empresas demandam profissionais com essa aptidão, por isso é que não tem havido dificuldade para a colocação dos egressos, né, daqueles que saem do curso de Relações Internacionais da USP no mercado de trabalho.
Professor, quando a gente fala em missões de paz, funcionários da ONU, diplomacia, negociação, é o quê? São opções da carreira?
São opções da carreira, né? Mas até as pessoas, quando ouvem falar em relações internacionais, ficam achando que a única carreira é a carreira diplomática, né? Todo mundo pensa nisso, vai ser diplomata. Na verdade, é uma pequeníssima parte que vai ser diplomata, porque é uma gama enorme de atividades. Você falou na ONU, em missões de paz, isso é o que nós chamamos do serviço público internacional. Eu mesmo trabalhei para o Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, trabalhei numa missão de paz para a Organização dos Estados Americanos no conflito entre Colômbia e Equador. Eu fiquei algumas semanas na fronteira entre esses dois países, ali na selva, no Vale do Putumayo. Foi uma experiência fascinante. Como funcionário internacional. Então, ao invés de ser funcionário público brasileiro, ou colombiano, ou argentino, eu era funcionário da Organização dos Estados Americanos, trabalhando para eles, né?
Como é que se internacionaliza uma empresa, professor?
Veja, uma empresa hoje, ela pode até não ser internacional no sentido de ter escritórios ou instalações em muitos países, mas se ela, por exemplo, compra produtos do exterior ou vende produtos para o exterior, ou está no que nós chamamos de uma cadeia produtiva, ou seja, ela pode não vender produtos para o exterior diretamente, mas ela vende para uma empresa que usa aquele produto dela para fazer um outro produto mais sofisticado que vai para o exterior. Tudo isto implica, portanto, no domínio de regras que são regras que tenham que ser aceitas universalmente. Se uma empresa brasileira quer vender um produto alimentício, por exemplo, não é processado, industrializado, para a Argentina, ele tem que se adequar às regras argentinas de qualidade sanitárias, de controle. Portanto, mesmo que a empresa não seja multinacional, vamos dizer que ela tenha escritórios em vários lugares, ela pode até ser uma empresa só brasileira. Mas se ela está numa cadeia produtiva globalizada, internacionalizada, ela tem que seguir regras, né, internacionais, tá certo?
No caso, a Universidade de São Paulo também é internacionalizada, né? Porque ela faz trocas, ela faz intercâmbios. Seria isso, professor?
Perfeitamente. E você deu um excelente exemplo. Então, nossos alunos, por exemplo, de graduação, e nós temos um conjunto, isso não é só a USP, grande parte das universidades brasileiras hoje de excelência já tem isso, convênios com muitas instituições no exterior, de tal maneira que os nossos alunos podem fazer disciplinas ou cursar cursos no exterior, né, e às vezes conseguem até bolsa de estudos para isso, né, e as disciplinas, as matérias que eles cursam no exterior, a gente costuma chamar isso de créditos, né? Os créditos que eles têm no exterior por ter feito disciplinas são considerados aqui na USP e vice-versa. Então, nós recebemos na Universidade de São Paulo um grande número de alunos estrangeiros de diversas procedências, né? Eu dei um curso no semestre passado que tinha alunos do México, da Espanha, do Senegal, dos Estados Unidos e um escocês, né? Muito simpático. Então, isto hoje é uma tônica da Universidade Brasileira de receber pessoas que vêm para cá E, da mesma maneira, brasileiros que vão para o exterior. Então, isso obriga, obviamente, que a gente comece a uniformizar regras para que possa haver o aproveitamento dos cursos, né? Isso, no meu tempo de estudante, não tinha. E hoje é uma vantagem que os estudantes da atualidade têm, né?
Tá certo. Hoje você esclarecendo dúvidas sobre a carreira de Relações Internacionais com o professor Pedro Dallari. Professor, qual a primeira música que nós vamos ouvir no programa?
Eu escolhi Construção, do Chico Buarque. Vamos, que tocou, inclusive, na abertura, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, né? Não cantada pelo Chico, numa versão instrumental, mas estava lá presente. E vamos tocar e depois eu vou explicar por que eu escolhi essa música.
Amor, daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado, subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos lotados de cimento e tráfego, sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o mar, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público, amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, Meteu no patamar quatro paredes plácidas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andames fingentes que a gente tem que cair.
Rádio USP hoje mostrando para você o Abraço e uma Carreira com o professor Pedro Dallari. A gente vai para um breve intervalo, já voltamos.